Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A Rádio Senado apresenta a reportagem especial na torcida para a Copa do Mundo. 10 anos do Estatuto do Torcedor.
Ouvimos no bloco anterior declarações entusiasmadas de torcedores com os estádios. Mas nem tudo são flores. O brasileiro parece estar mesmo mais exigente, como mostrou o programa do Poder Judiciário na Voz do Brasil no dia 29 de maio.
Um torcedor vai receber indenização no valor de R$ 2.600 do Cruzeiro Esporte Clube e do Minas Arena por falta de estrutura e estádio.
O cidadão recorreu à justiça após ir ao Mineirão no dia 3 de fevereiro e não ter recebido garantias mínimas de permanência no estádio.
Ele alega que ficou privado de alimentos, bebidas e de usar o banheiro que nem água tinha.
A decisão foi do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte, Elton Pupo Nogueira.
Para o magistrado, o torcedor pagou um ingresso caro para que tivesse todos esses serviços à disposição durante o evento.
Destacou que estes problemas são de extrema relevância, uma vez que o Brasil será sede dos maiores eventos esportivos mundiais.
Concluiu que as entidades organizadoras das competições devem garantir conforto e segurança ao torcedor dentro das praças esportivas.
A Zenate Lima conhece bem o Estatuto do Torcedor e tem na ponta da língua a maior reclamação. Por que os brigões não são enquadrados e impedidos de ir aos estádios e nas imediações das arenas?
Torcida organizada, um exemplo, torcida organizada. No caso, o chefão da torcida, digamos assim, ele tem que ter um cadastro dessas pessoas com nome, endereço, CPF, etc. e tal. E esses que fizerem alguma coisa, alguma baderna, eles têm que o nome dessas pessoas estar listado em lugar visível para ser impedido de entrar no ginásio, no estádio.
Você já viu isso?
Nunca no Brasil, nunca. Nunca, nunca, nunca. Falta muita prática mesmo, muita, muita mesmo. Ser treinados policiais, mais treinados assim, não atirar primeiro e perguntar depois, não. Eu estou falando em termos geral de policiamento também. Tem que haver, assim, um consenso entre a lei e os que vão executá-la para que haja uma certa harmonia, né? E o conjunto seja favorecido, o sistema do futebol seja favorecido e nenhum perca. Porque eu acho que com um estádio vazio, sem um estímulo de uma torcida, o que é que esses jogadores vão fazer? Que não vai dar renda. Segundo, que eles têm que... é o trabalho deles, né? Eles vão ter que... é a subsistência de vida deles. Eles vão ter que jogar para receber o salário deles. Mas sem torcida, não tem time, não.
A Zenate diz que os atletas precisam de estádios cheios para ter um estímulo extra, especialmente os do seu Sport Recife. Mas para isso, é preciso que o estatuto saia do papel e assegure, de fato, segurança ao público.
Penso, acho que tenho certeza disso, que é a violência mesmo, fora de campo, né? Dentro é uma fé santa, né? Mas fora, em especial as torcidas organizadas, que ao invés de ser tá destinada para trazer alegria ao torcedor e fazer realmente, que realmente a torcida organizada, de qualquer seja o time, ela realmente faz diferença dentro de campo, dá um incentivo a mais, um estímulo a mais aos jogadores. Mas fora de campo, elas se tornaram uma facção, brigam entre si. Eu mesmo já vi aqui em jogos que eu fui, né? Eu vi torcida organizada brigar entre si. Aí as pessoas que vão querem levar a família, principalmente os jogos aos sábados, que é um jogo à tarde, 4:30 da tarde, eles querem levar os filhos, as crianças e tal. E assim, eles perderam totalmente a vontade de ir, né?
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que presidiu uma CPI que investigou o futebol brasileiro, lembra que a responsabilidade de aplicar as punições às torcidas organizadas e aos maus torcedores é dos governos estaduais.
Há que se cobrar, sim, permanentemente dos governos estaduais. No caso de Brasília, do governo do Distrito Federal, para que a segurança seja oferecida com qualidade, né? Realmente há ainda grandes tumultos, né? E esses tumultos ocorrem também fora dos estádios, muito mais fora dos estádios, né? Então não é uma questão aí, não dá para responsabilizar os cartolas, os administradores do futebol, aí temos que responsabilizar os governos, e no caso os governos estaduais.
O botafoguense Cesário Costa ainda tem receios para levar a família a um estádio de futebol. Quando foi ao Engenhão no ano passado, tomou uma série de precauções.
Violência, muita gente, o acesso não é muito fácil. Quando eu fui lá, eu contratei um motorista, né, para me pegar no hotel, me levar, ficar me esperando. Eu saí um pouco antes do jogo para sair lá do estádio, me levar de volta ao hotel. Aqui em Brasília, se eu tivesse que ir, eu teria um pouco mais de cuidado com ela também, mesmo porque o acesso não está perto do estádio, não está de boa qualidade. Percebe umas falhas, uma sujeira ainda, então eu ficaria receoso.
O cruzeirense Cristiano Simões está otimista com o legado da Copa, mas ressalta que ainda falta muito para que o torcedor seja tratado como se deve.
Eu não tenho a impressão de que o estatuto do torcedor faz parte do dia a dia do torcedor, entendeu? Eu acho que nesses eventos grandes, assim, o torcedor sofre muito, assim, a gente vai porque é apaixonado por futebol, é apaixonado com o clube e tal, mas a gente sofre demais, é muito dificultoso para chegar. Eu tenho, nesses 10 anos para cá, inclusive, nasceu meu filho, hoje ele tem 9, né, eu levo ele para o estádio, ele gosta muito de ir também, mas é assim, é complicado para caramba, você tem que ir muito cedo, parar o carro mesmo, e cedo você tem que parar o carro muito longe, enfrenta filas. A gente foi no jogo Brasil-Chile, tinha uma fila que assim, que era uma fila, ela dava volta no estádio.
O Sandro Maciel, como todo bom torcedor, é outro otimista, mas sabe que o caminho é longo.
Não, a gente tem aquele pensamento positivo, né, de otimismo. Agora também sabe que é difícil, né, se mudar uma cultura. Mas é uma tentativa, né, das autoridades.
Questão de violência nos estádios, será que vai melhorar daqui para frente?
É o que se espera. Eu não sei se vamos chegar a tanto, mas existe toda uma perspectiva para isso.
O preço dos ingressos nas novas arenas também foi alvo de críticas de vários torcedores. A reclamação ganhou eco no Senado. O senador Álvaro Dias diz que a modernidade não pode expulsar as pessoas de baixa renda dos estádios.
O mais grave mesmo é a elitização do futebol, né? Os pobres estão sendo expulsos dos estádios. Os ingressos estão se tornando proibitivos. Essa terceirização, por exemplo, para empresários que ganham horrores, né, à custa de ingressos proibitivos para o assalariado. É só verificar em Brasília quanto vai custar o ingresso para o jogo Brasil-Japão. Portanto, a elitização do futebol. Há até quem sugira que, através de lei, se obrigue a reservar 25% dos lugares a preços populares para o torcedor pobre, dos estádios que foram construídos com dinheiro público.
É o Mundial, é o meu caminho.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, membro da Comissão de Acompanhamento das Obras da Copa, acredita que o assunto deve ser, inclusive, apurado pelo Ministério Público. Ele reclamou que no jogo entre Santos e Flamengo, no Estádio Nacional de Brasília, que chegou a estabelecer recorde de arrecadação no país, quem ganhou muito dinheiro não foi a população, os times ou o governo. Apesar de o Mané Garrincha ter custado, segundo estimativas, mais de R$1 bilhão dos cofres públicos, o aluguel do estádio teria sido de apenas R$4 mil. A renda, reclamou Hollenberg, ficou quase toda com uma empresa surgida no ano passado.
O que é inadmissível é que a população tenha que arcar com ingressos caríssimos, ingressos que variavam de R$ 160 a R$ 400 para uma única empresa. Uma empresa que foi fundada no ano passado com capital de R$ 100 mil, lucre em apenas, num jogo, mais de R$ 5,5 milhões. É o Distrito Federal abrir mão de receber taxas.
Muitas melhorias puderam ser sentidas desde o surgimento da lei, em maio de 2003, e desde que fiz o balanço de 5 anos do Estatuto. Será que daqui a 5 ou 10 anos, quando surgir a oportunidade de uma nova reportagem sobre o Estatuto do Torcedor, estarei falando de estádios cheios, sem violência? Qual será o tão falado legado da Copa? E como bom torcedor, não custa nada sonhar. O Brasil já será reconhecido novamente como o país do futebol?
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, os campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria. Sua casa e o trabalho, a vida fica lá fora. E tudo fica lá fora. A fome fica lá fora. O inferno fica lá fora. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país, ao longo das avenidas, os campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria. Esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora. E tudo fica lá fora. A fome fica lá fora. O inferno fica lá fora. Demorou!
Você acabou de ouvir a reportagem especial na torcida para a Copa do Mundo. 10 anos do Estatuto do Torcedor. Reportagem e redação Bruno Lourenço. Edição Maurício de Santi. Locução Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos André Menezes e Josevaldo Souza. A Rádio Senado tem direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação Social do Senado é dirigida por Davi Emerick.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.